O que faríamos se estivéssemos num barco em meio ao oceano e este barco começasse a se encher de água, começasse a fazer água, como se diz? O que faríamos nós? Tomaríamos alguma providência? Lutaríamos contra aquela situação para vencer aquela situação? Ou nos acomodaríamos e deixaríamos o barco afundar? Qual seria a nossa atitude? Se nós imaginarmos uma situação assim, que é uma situação onde, aparentemente, não se tem muita saída, é uma solução um pouco difícil às vezes. Mas qual seria a nossa atitude? O que se moveria dentro de nós? Isso é que temos que ver. Por exemplo, se estivéssemos numa outra situação, estamos diante de um lago e existe uma pessoa se afogando. E, aparentemente, não temos recursos para socorrer aquela pessoa. Faríamos o quê? Encontraríamos alguma solução? Faríamos o impossível para salvar aquela pessoa? Ou nos acomodaríamos porque não tinha jeito? Ou então, se estivéssemos diante de um incêndio que parece incontrolável, e o incêndio está se alastrando e os esforços parece que não são suficientes. E o que fazemos? Paramos de nos esforçar, porque não tem jeito, o fogo vai queimar, ou fazemos algo, ou nos movemos para solucionar aquilo? Teríamos que, nesses dias atuais, nos momentos que estamos vivendo, perceber como nós funcionamos, qual é o nosso mecanismo. Por quê? Porque a situação planetária é grave. Muito mais grave do que dizem os jornais e as notícias. E a hierarquia planetária, que até hoje sustentou o planeta, transmutando toda uma carga psíquica que é continuamente gerada, transmutando toda a emanação da humanidade, a hierarquia planetária, a hierarquia cósmica, não são seres espirituais, juntamente com todas as falanges celestiais que conhecemos como anjos, arcanjos, querubins, devas. Então, essas consciências sempre atuaram e, por isso, temos onde colocar os pés. Como esses seres trabalham incessantemente, nós caminhamos pelo planeta e acordamos de manhã e o planeta ainda está no seu eixo, girando em torno do Sol. Ainda. Agora, a situação vai se tornando mais aguda, porque a crise planetária vai avançando. Será que nós estamos percebendo que existe uma crise planetária avançando? É uma pergunta. Será que percebemos que o barco no qual nós estamos está se enchendo de água, está afundando? Porque algo deve acontecer no planeta. A situação sobre o planeta está praticamente insustentável de um ponto de vista externo. De um ponto de vista interno, existem outros processos acontecendo em paralelo. Por exemplo, se um fruto maduro cai no chão, aquele fruto vai começar a apodrecer, vai começar a se decompor. O fruto cumpriu um ciclo, amadureceu, caiu no chão. E aquela decomposição vai ser inclusive um estímulo para que a semente que está ali dentro germine. Agora, como fruto, ele deixa de ser utilizável porque apodreceu. Então, podemos trabalhar e estar no fruto em decomposição, ou podemos trabalhar e estar com a semente que germina. Agora, quando essa semente começa a germinar, existem uma série de fatores que tentam impedir que a semente germine. Existem insetos, animais, algum de nós que passa e pisa ou arranca aquela semente, vento, sol, tantas coisas que fazem parte do processo natural. Então, qual é a nossa atitude? Esse é o ponto. Se estamos numa reunião de vigília, se estamos reunidos em torno da vigília, é sinal que algo em nós busca isto que a vigília representa. E, entre tantas coisas que a vigília pode representar, pode ser também um estado de vigilância. Nós estarmos despertos, vigilantes. Estamos reunidos em uma vigília. Então, estamos buscando ser vigilantes. Como que os vigilantes trabalham? Um vigilante vai subir numa torre e, de um ponto mais alto, ele vai estar guardando, custodiando uma certa situação. Do ponto mais alto, não do ponto mais baixo. Então, temos que subir nesta torre e estar no ponto mais alto da nossa consciência. Então, não é um ponto normal. Temos que subir. E, para subir, nós temos que conhecer o que se move em nós, porque o que será que acontece conosco, o que se passa no nosso interno, que nos paralisa perante certas situações que a nossa consciência não concorda e não aceita. E nós ignoramos, desligamos daquilo, procuramos não ver, ouvemos e criamos uma desculpa para a nossa não atuação ali, justificamos a nossa omissão diante de um processo planetário que se agrava. O que faríamos se a casa onde vivemos começasse a se incendiar? Aquela casa que trabalhamos tanto para ter, aquele ambiente com o meu quarto, com aquele quadro na parede, que eu organizei com tanto carinho, que eu lutei por aquilo, e a casa começa a incendiar-se. O que faríamos? E o que sentiríamos? Agora, o que faríamos e o que sentiríamos se uma casa no meio da cidade, que nem sabemos de quem é, nem conhecemos quem vive ali, estivesse incendiando? O que faríamos e o que sentiríamos? E o que faríamos ou o que sentiríamos se assistíssemos um incêndio pela televisão? Vemos o prédio em chamas, os bombeiros correndo de um lado para outro, ou uma floresta em chamas. E o que fazemos? O que se move em nós? Então, esta é uma questão importante, importante, porque existe um grau de participação no processo planetário que é inerente à nossa condição de seres humanos. Somos humanos, estamos encarnados, sentindo, pensando, nos movendo sobre a superfície da Terra, somos parte da humanidade. Se existe um irmão que está fazendo uma guerra no outro ponto do planeta, nós também somos responsáveis por aquela guerra. Talvez menos do que aquele que está diretamente acionando aquele processo. Mas somos responsáveis também. Nós fazemos algo ou deixamos de fazer algo que colabora com aquela situação. Então, se existe uma situação de conflito em uma nação que está sendo tomada pela violência, as cidades, os estados, as províncias, as pessoas sendo assassinadas aos milhares, sendo subjugadas, nós dizemos, não, isso não é comigo. Ainda bem que eu não estou neste país. Será que é assim? Será que nós estamos percebendo, é uma pergunta, será que nós estamos percebendo o momento que estamos vivendo? A oportunidade que estamos tendo ou que estamos perdendo? São perguntas. Um ponto básico é nós não sermos ingênuos. Então, o que significaria isso? Não sermos ingênuos significaria, talvez, nós não nos enganarmos, porque já temos alguma informação e nós temos uma capacidade de refletir. Então, nós podemos ver de fora, observar a situação na qual nós estamos. E pela experiência que já vivemos, nós podemos ter um mínimo de compreensão para perceber o curso dos acontecimentos. Qual é a direção dos acontecimentos? O que se passa numa cidade com toda a violência, com as drogas, com a prostituição, com a miséria, com a enfermidade, com uma desativação dos sistemas de saúde, dos sistemas de educação mínimos, saneamento, contaminação das águas, toneladas de lixo diárias sendo geradas. Qual é o caminho disso? Para onde vamos? Aí dizemos, vou sair da cidade, vou para o campo, vou para uma cidade mais tranquila. Será que resolve a situação? Então, como eu tenho alguma reserva financeira, eu me mudo para um bairro mais tranquilo, me mudo para uma cidade mais tranquila e continuo vivendo a mesma vida. Percebe que tem algo que falta em nós despertar? O que será isso que falta? E nós não sermos ingênuos, então significaria para nós, agora, nós não nos enganarmos, sermos sinceros conosco mesmos, de início, para que nós possamos ser sinceros com o universo, ou com Deus, com o infinito. Existem forças que nos atraem para aquele movimento que é universal, que é um movimento de harmonia. Harmonia com o solo, com a água, com os animais, com os vegetais, com o ar, com o universo, com o planeta, com os níveis internos, com as outras dimensões. Então, harmonia. Como existe essa lei de harmonia no universo? Os planetas giram em harmonia em torno de uma estrela, formam galáxias. Existe harmonia. Existem forças que nos levam para a desarmonia, para o caos. Então, existe um movimento que é o movimento da harmonia e existe um movimento que é da dissolução da harmonia. E essas forças negativas, que são negativas porque estão fora do lugar, também se organizam hierarquicamente. Então, as forças da luz se organizam hierarquicamente, do cosmos até um átomo. Então, existe uma hierarquia. Da galáxia até um átomo, existe uma hierarquia. Existe uma lei que organiza tudo isso. As outras forças que se opõem a este movimento evolutivo, essas forças também se organizam hierarquicamente. É uma hierarquia que simbolicamente podemos chamar que é uma hierarquia da não-luz. É uma hierarquia que se opõe ao movimento da luz. Então, não podemos ser ingênuos, porque essas forças existem. E essas forças, na experiência terrestre, essas forças na criação terrestre, essas forças neste laboratório, que é a vida sobre a Terra, essas forças circulam com um grau de liberdade considerável. Porque isso faz parte do aprendizado aqui, a lida com essas forças. Então, essas forças estão dentro de nós também. Estão num movimento de competição com o irmão, estão num movimento de ira, de raiva, que pode surgir dentro de nós de uma maneira descontrolada, estão num sentimento de apego, de posse, estão no sentido de propriedade, estão aí. Essas forças organizam a nossa civilização. Essas forças ditam as normas da nossa civilização. Nós votamos nessas forças. E nós pagamos para que essas forças continuem existindo e atuando como atuam, de uma maneira cada vez mais grotesca. Então, esse trabalho que se opõe ao bem, se opõe à harmonia, se opõe à beleza, dissemina a não harmonia, a não beleza, o não bem, dissemina o oposto. E muitos de nós entram nisto normalmente, sem nem perceber onde está entrando. É uma corrente de inconsciência. Então as pessoas se vestem de uma certa maneira, ouvem certas músicas, perfuram o corpo colocando certos objetos metálicos, cortam o cabelo de maneiras grotescas, como se aquilo fosse harmonia. É como se uma rebeldia fosse a solução. Então, precisaríamos estar mais conscientes, porque não há tempo a perder. E todas as falanges de luz necessitam que haja na humanidade um prolongamento da luz. Por exemplo, uma hierarquia, uma grande consciência, uma grande entidade solar e cósmica, como é Mahindra, que nós conhecemos como a Mãe do Mundo. Mãe do Mundo é uma denominação simbólica dentro da ciência esotérica, dentro da psicologia esotérica, para denominar um estado de consciência planetário, um estado de gestação de todas as forças da criação terrestre. Então é mãe, a mãe do mundo. Então é uma esfera de consciência que em si é como se fosse uma tela onde todas as imagens da vida terrestre se projetam. Então esta mãe do mundo ativa em si todas as forças da criação, desde o plano material mais concreto até os planos divinos. Tudo isto é este útero da Mãe do Mundo, é onde o planeta existe e acontece. Então, nós estamos dentro da consciência da Mãe do Mundo. Nós estamos inspirando e exalando os poderes da Mãe do Mundo. Nós estamos criando, junto com os agentes da criação, os agentes da Mãe do Mundo, a criação terrestre. Mas nós criamos ao contrário. Em vez de criar, destruímos. Ou criamos na desarmonia. Então, olhamos em torno à nossa vida. Olhamos em torno às nossas cidades. À vida das nações. Existe algo que está errado. Nós estamos criando de uma maneira equivocada. Não é isto que era previsto pelo universo. Então, uma consciência ampla, como esta mãe do mundo, não pode interferir na nossa criação, porque a nós foi dado o livre-arbítrio. Então, já ouvimos isso muitas vezes. Será que compreendemos o que isso significa? Esse é o ponto. Se tivéssemos compreendido realmente, não viveríamos como vivemos. Não viveríamos como as boas pessoas que somos, porque não é suficiente para esses tempos. Não basta ser bom, não basta ser monge, não basta participar de um grupo de oração ou participar de um grupo de estudo evolutivo, ajudar uma vez por semana na creche. Não basta, porque o grau de conflito, o grau do jogo das forças involutivas hoje, a intensidade desse jogo, necessita que haja sobre a Terra representantes da humanidade que estejam dispostos a estar como espelhos da luz que vem do alto, das hierarquias. Então, como nós temos o livre-arbítrio cria uma capa sobre a esfera planetária e a luz não entra. Então, abaixo desta capa, vida terrestre, vida humana, este caos e essa sujeira que nós estamos fazendo. Nós, todos nós, mesmo que você separe o lixo orgânico do lixo de papel, do lixo de plástico, do lixo de metal, que você seja consciente, que mantenha sua casa limpa, não é suficiente, porque o planeta está em sofrimento. O planeta é uma lata de lixo, e aquele lixinho todo separado que nós colocamos do lado de fora da porta vai para os oceanos, ou vai para um monte de lixo contaminando o solo. Então, não é suficiente, é este o ponto. E se estamos numa vigília, e se queremos ser vigilantes, temos que estar despertos. Temos que estar despertos. Isso não é com os outros, isso é conosco. É cada um consigo. Nós precisamos colocar a mão na consciência, porque os tempos urgem. Então, para que Mahindra, esta mãe do mundo, possa projetar a sua consciência e a sua energia dentro desta criação humana, onde nós criamos com o livre-arbítrio, é necessária a nossa permissão. Então, Mahindra necessita aqueles de nós que abra o seu coração e a sua mente e se unam ao coração de Mahindra. É uma maneira simbólica de dizer, mas é uma maneira real também. Porque esta permissão faz com que a energia e a consciência de Mahindra, que é solar e cósmica, então é onipresente, possa se projetar no espelho da nossa alma, no espelho do nosso coração, do nosso centro cardíaco, até etericamente, e se projetar aqui. Então, nós começamos a ser, num certo grau, agentes de um poder criador solar e cósmico. É como se fosse uma sala escura e uma luz, pequeno facho, começa a se projetar ali. E outro coração se abre, outro pequeno facho se projeta ali. E como é este processo? Como acontece? Quando nós damos esta permissão, e não basta dar a permissão, dizer sim é um primeiro passo. Como somos agentes criadores, como estamos participando desta tecelagem, deste manto da Mãe do Mundo, que é toda a vida sobre a Terra, nós temos que criar as condições para que esta dimensão terrestre se una às dimensões superiores. Esta consciência da mãe do mundo tem a sua dimensão terrestre, até material, da qual faz parte a natureza, o solo, a atmosfera, os animais, a água. Tudo isto é parte deste manto simbólico da mãe do mundo. Isto é parte da criação terrestre. Da criação terrestre. E nós somos parte da criação terrestre. Então, é como se fosse um texto que está sendo escrito pelo universo, mas nós, como palavras desse texto, também escrevemos o nosso texto. Nós criamos dentro da criação. Então, nós damos a permissão para que Mahindra, esta mãe do mundo, ingresse nesta criação do livre-arbítrio. E temos que criar a condição para que se unam as dimensões. Criar as condições é um processo científico. É um processo que é parte de uma ciência universal, cósmica, antiga, conhecida desde os tempos remotos, e que as outras forças, que são as forças involutivas, procuram nos dissuadir do nosso poder de criação. Porque nós teríamos um poder de trazer a luz para a criação terrestre e não usamos. Nós ignoramos a nossa capacidade de estar criando com Deus, criando com o universo, e ficamos aqui desativados. Somos boas pessoas, mas desativadas. Não podemos chegar a ser instrumentos da hierarquia, instrumentos do bem, porque estamos desativados. Então, temos que criar as condições. E esta ciência inclui, em uma de suas etapas, o processo da oração. Orar, ou seja, nós nos voltarmos para um nível mais alto, nos voltarmos para uma consciência mais alta e pronunciarmos as palavras que nos ajudam a fazer esta ligação, isto é parte de uma ciência cósmica, universal, de interligar dimensões. Então, quando nós oramos realmente, o que significa? Com a energia do coração, não só uma oração mental, mas uma oração que esteja presente o coração, o amor, onde a consciência esteja presente e o amor esteja presente na consciência, isto é parte de uma ciência que é conhecida dos iniciados, era conhecida daqueles que entravam nas pirâmides, ou que entravam nos templos de mistério, ou que viviam no alto das cordilheiras e que faziam esse trabalho de interligar dimensões, de ligar realmente esta dimensão terrestre com a dimensão cósmica, celestial. Então, aqueles seres se comunicavam com os deuses, como chamavam. É isto que acontece quando, há séculos, Mahindra se dirige a nós pedindo que oremos. Quando Mahindra pede que oremos, nós falamos de novo. Mahindra nunca diz algo novo, sempre pede que ore. Por que será? E bocejamos, porque somos seres dormidos. Então, temos que observar em torno e saber que, se eu oro, eu estou dando os primeiros passos numa ciência, é uma ciência iniciática, uma ciência universal, e estes são os primeiros passos. Orar com o coração. E se ao orar eu pronuncio as palavras em voz alta, o meu verbo orante cria nos espaços e nas dimensões essas condições. Então, se existe um grupo, a oração é diferente de uma oração individual. Porque dentro desta ciência cósmica, quando dois seres ou mais de dois seres estão reunidos e as suas auras se unem em uma unidade, isso cria uma condição que não é mais para o processo individual daquele ser. Mas aquilo cria um canal dentro da esfera planetária. Então, nós podemos, sim, estar orando individualmente e fazermos um trabalho importante, interior, entre nós e nossa alma. Se nós oramos individualmente e nos coligamos como intenção com todos os seres que oram e se coligam com o plano evolutivo, com o bem, então aí nós já começamos a criar nos planos internos este canal. Então, isso é efetivo, isso acontece. Mas se eu me reúno fisicamente com outros irmãos, eu crio este canal até o plano físico, até o plano etérico do planeta. Então, até o etérico do planeta, uma certa energia pode descer e irradiar. Então, é diferente quando eu me reúno fisicamente e quando eu me reúno, assim, como intenção. Então, todos os processos são válidos, mas é necessário também que nós possamos nos reunir fisicamente, criar uma unidade grupal. Sem unidade não tem trabalho. Então, quando nós nos reunimos fisicamente, as nossas auras começam a se unir. E esta unidade grupal, que também é parte desta alquimia, que é parte desta ciência de interligar as dimensões, isto cria uma possibilidade dentro da esfera de consciência planetária, dentro da criação terrestre. Então, não é mais individual. Um grupo reunido pode mudar uma condição no planeta. Como nós estamos muito próximos das forças involutivas, e a nossa mente também, porque a nossa mente lida com a posse, lida com a propriedade, lida com a competição, lida com a crítica, lida com a ira, com a raiva, tantas forças de conflito que nos fazem crer que isso não é possível. Nós não acreditamos nas possibilidades que temos. Então, vejam como trabalham as forças involutivas. Enquanto dormimos, elas trabalham. E as notícias de um dia para outro se agravam, porque enquanto dormimos, as forças involutivas trabalham no planeta. Então, um grupo reunido, sincero, em que haja unidade. Sem unidade, não tem grupo, não tem aura reunida. Então, esta unidade deve chegar no planetérico. Então, um grupo de irmãos reunidos em irmandade. Reunidos para quê? Reunidos por amor ao plano evolutivo. Reunidos porque perceberam a urgência da necessidade planetária, a urgência da luz descer nesta escuridão terrestre. Então, aquele grupo, ao orar, se coliga com as dimensões mais altas, com os níveis mais altos da consciência. E nós já recebemos muita instrução nesse sentido, conhecemos as hierarquias, conhecemos os centros planetários, nos foram dados os nomes dos discos solares, os nomes de várias hierarquias que atuam nos vários centros. Temos o nome de Samana, de Cristo, Samana. São nomes que são chaves vibratórias, que abrem portais nas dimensões. Mahindra, temos orações que recebemos, que são orações ditadas pela hierarquia. Então, mesmo que pareçam simples, são orações que têm uma progressão e têm um conteúdo simbólico, como tem os símbolos nos trigais, nos campos de trigo. Então, aquilo cria uma certa condição no planeta. Mas nós temos que usar. Nós temos que usar as ferramentas que estamos recebendo. E um grupo reunido pode mudar condições no planeta, condições até materiais. Então, se o grupo estiver imbuído desta realidade, se a pessoa achar que isto é fantasia, isto é loucura, isto é algo de pessoas fanáticas, não precisa nem reunir. Mas se aquela mente, se aquela alma já tiver um mínimo de uma vivência interior, ela vai saber no coração que aquilo é verdade. E que aquela oração que vai para o universo, aquela oração cria uma possibilidade no planeta de transformação, de transmutação. Nós recebemos, inclusive, muitos relatos dessas experiências. Então, muitos de nós sabem que isso é verdade. Muitos de nós conhecem o poder de um grupo orante. Grupo significa unidade. Então, aqui, não está sendo pedido que enviemos uma luz de determinada cor para um ponto do planeta. Isso pode ser feito. É um trabalho também positivo, que é uma maneira de trabalhar. Aqui, nesta urgência e na nossa ignorância, é melhor nós ofertarmos esta energia de amor para a hierarquia que está vendo o planeta de fora e que sabe melhor do que nós onde a luz é mais necessária. Porque às vezes oramos por causa de um problema que estamos percebendo, uma pequena pedra no caminho. E existe atrás de nós uma montanha de pedras que não estamos nem vendo. Se ofertamos para a hierarquia já retira aquela pedra pequena e retira também a montanha, porque abrimos o canal. E se ficamos trabalhando com aquela pedrinha, a montanha vai esperar o momento de ser trabalhada, porque o livre-arbítrio é respeitado. Então, se formos trabalhar de uma maneira mais simples, direta, eficiente, nós vamos dizer para o universo: universo, faça aqui a tua vontade. E aí o universo tem a permissão para ingressar nas nossas dimensões e subdimensões. O que significa isso? Significa que os poderes do universo podem chegar aqui e atuar. E o que são os poderes do universo? São os poderes que criam galáxias, estrelas, sóis, planetas, dimensões, substâncias. São os poderes que ditam as leis. Existe lei da gravidade? Existe reação química? Existe combinação entre os átomos? Existe força elétrica? Existe força magnética? Isso tudo são expressões, até materiais, de poderes universais e cósmicos. E esses poderes universais e cósmicos que criam, inclusive a nós somos parte da criação, esses poderes são a inteligência do cosmos. Então, esta ordem que existe no cosmos, todas essas leis que existem no cosmos, são expressões desta inteligência. Existe uma inteligência no cosmos, na natureza, em tudo. Nos nossos corpos, nas células, nos átomos. Existe consciência aí. Existe uma inteligência em ação. Existe uma inteligência em atividade que organiza e nós desorganizamos. Então, nós nos voltamos para o cosmos infinito, para o universo e dizemos: seja feita a tua vontade. Ou nos voltamos para Mahindra, que é uma intercessora, como mãe do mundo, para o universo. Mahindra, como mãe do mundo, tem este poder de interceder pela criação terrestre perante o universo cósmico e celestial. Então, nós podemos nos coligar com Mahindra, nos coligar com Samana, nos coligar com alguma hierarquia, que são mensageiros desta fonte universal, ou podemos nos coligar com esta fonte. E a resposta do universo, com esses poderes de criação, com esses poderes desta inteligência universal que ingressam na criação terrestre, são emanações de arcanjos, anjos, querubins, em todos os seus escalões, porque a consciência está em tudo, e esses poderes são consciência também. Já ouviram dizer que Maria é a rainha dos anjos? Isto é uma maneira simbólica de dizer, dentro de um conhecimento que é muito anterior ao conhecimento dessas religiões formais, porque essas religiões são recentes, e nós estamos sobre a Terra há muitos milhões de anos antes destas religiões que existem, então não é uma doutrina, é uma realidade, que a mãe do mundo atua na sua dimensão criadora, no seu manto, na natureza, no planeta, na humanidade, e atua na sua dimensão celestial. Por isso a mãe do mundo tem um véu nas pinturas. É simbólico. Este véu que está oculto é a dimensão celestial da mãe do mundo, ou é a dimensão angélica e arcangélica. São os poderes de criação que, como mãe do mundo, ela atua no seu universo, que é a vida do mundo. Então, como a mãe do mundo vai criar? Cria com os poderes universais. Então, esta dimensão da mãe do mundo está sendo agora aberta. Mahindra está levantando este véu que separou até agora a sua criação material da sua dimensão celestial, para usarmos uma palavra compreensível. Então, esses poderes angélicos e arcangélicos estão agora muito mais presentes sempre que a humanidade abre as portas. E isto é algo concreto. Eu vou dar um exemplo. Temos vivido isso nos grupos de trabalho, nos grupos de oração e nos monastérios. É o pão de cada dia. Esta é a nossa tarefa nos monastérios. E por isso, nos monastérios, nós temos um horário de oração intensivo, que deve ter não só qualidade, mas precisa ter também carga horária, quantidade, pela urgência planetária. Então, um grupo se reúne, as auras se unem e se cria uma unidade nas auras. Como isso acontece? Acontece com o próprio exercício orante que vai unificando as auras. Então, os primeiros momentos da oração são momentos que são utilizados para harmonizar o grupo entre si, porque um veio de uma tarefa, outro veio de outra, uma mente está pensando uma coisa, outra mente está pensando outra. Então, o grupo que se reúne para orar deve ter a capacidade de reunir rapidamente as próprias energias. Então, não pode a pessoa se reunir para oração e estar pensando no alimento que tem que fazer, o que ele vai fazer à tarde, e aquele compromisso, e a roupa que está no varal. Pronto, já não tem unidade. A mente está fora. Este é um trabalho científico, e a oração é o primeiro passo de uma ciência, que é a ciência da invocação. E esta ciência da invocação é uma ciência onde nós vamos abrir portas, interligar dimensões para que os universos se unifiquem. Nós vamos nos tornar sacerdotes. Então, temos que estar inteiros. Mente, corpo astral, corpo etérico, corpo físico, bem encaixados, cada ser coligado com o próprio interior, com a própria alma, e ali, rapidamente, as auras se unificam. Então, se cria uma aura só, uma aura grupal. Esta aura grupal vai sendo criada nos vários níveis, por isso é necessária unidade. E o grupo, repetindo os mantras, ou repetindo as orações, em voz alta, entoando os mantras, ou cantando as orações, disse um santo que quem canta, ora duas vezes. Por que isso? É pelo poder de criação do ritmo, da música, do som. E porque muitas vezes a música facilita que coloquemos ali o coração. Então, a oração em voz alta, o verbo orante, ou a melodia naquele mantra ou naquela oração, aquele ritmo, aquele som, está vibrando no espaço. E o espaço, assim como nós, tem vários níveis, e cada nível tem várias dimensões. E este verbo orante começa a criar uma condição na aura do grupo que vai assumindo certos padrões de cor e de vibração. A aura do grupo vai assumindo certas cores e as dimensões começam a se organizar. As hierarquias que nos acompanham, que estão nos centros planetários, estão nos retiros, essas hierarquias, na sua onipresença, se fazem presentes. E certos portais se abrem. Então, na parede da sala pode-se projetar um portal que interliga aquele ambiente até etericamente com uma realidade que existe na outra dimensão. Interliga com o universo celestial dos anjos e dos arcanjos. Ingressam à nossa dimensão. E por este portal podem fazer um trabalho na nossa dimensão. Limpam, retiram forças involutivas do campo psíquico, organizam, transmutam, transmutam cidades, transmutam países, transmutam seres, libertam almas que estão aprisionadas e conduzem essas almas para dimensões de luz, porque essas almas se encontram aprisionadas em subdimensões, subjugadas por forças involutivas. Isso esses poderes fazem pela porta que foi aberta. Ingressam hierarquias. Essa porta pode nos coligar com certo nível de um dos centros planetários ou de um dos retiros, com Mirnajá, com Aurora, com Mictlan, com Erques, com Anuteia, com Iberá, com os retiros da rede do tempo. Isto é real. Isto chega a ser etérico. Os irmãos podem caminhar entre nós, nesta sala, sempre que criemos as condições. E essas condições são criadas quando nós não nos reunimos para nós mesmos. Seria um egoísmo sutil. É criada quando nós nos reunimos para nos unir a eles, que são trabalhadores incessantes do plano evolutivo. Se nós oramos e vamos assim, unidos, ligando as dimensões, Mahindra pode se projetar na aura do grupo e no coração, no centro cardíaco de cada membro do grupo, projetar a sua luz. E o centro cardíaco daquele indivíduo, durante aquele período, passa a ser um espelho da luz, do amor, do perdão de Mahindra. Passa a ser um agente de transmutação. Isto é real, isto é concreto. Muitos de nós estão tendo oportunidade de ter essa experiência. Certa vez, a Kilke, que é uma instrutora de Mirnajar, uma hierarquia, nos disse que, se soubéssemos o que se passa no planeta quando nós nos reunimos de uma maneira sincera e fazemos um trabalho com os mantras e com as orações e oferecemos aquilo para o universo, faça aqui a tua vontade. Se nós soubéssemos o que se passa no planeta como transmutação, como transformação positiva, nós estaríamos orando o dia inteiro sem parar. Como nós não vemos e não percebemos, fazemos 10 minutos e já achamos que cumprimos o nosso papel. Ontem, Mahindra, mais uma vez, fez um pedido para que estivéssemos orando, que os grupos orantes se dedicassem mais para oração, porque era necessário para que houvesse um contingente no planeta onde a luz pudesse se projetar e transmutar certas condições negativas que estão conduzindo certos acontecimentos no cenário mundial. Então, como existe a possibilidade de uma guerra nuclear, Mahindra pede que nós, seres de boa vontade, nos coloquemos a trabalhar. Será que nós vamos deixar esta barca afundar e vamos ficar de braços cruzados dentro deste navio que é a vida na superfície da Terra? Será que nós vamos deixar esse incêndio se alastrar e vamos dizer, não posso fazer nada? Tem pessoas que o incêndio está se alastrando e as pessoas estão cuidando ali do próprio sapato, da própria roupa, do próprio cantinho, da própria vida. Cuidando da própria vida. E o planeta na situação que está. Então, um grupo orante pode transformar uma situação mundial. Mas para que certas forças involutivas sejam retiradas do planeta, precisa de grupos orantes, porque nós, humanidade, temos um vínculo com essas forças, um vínculo kármico. Grupos que estejam reunidos de uma maneira sincera, grupos que construam entre si esta unidade e que as suas orações, se possível, com o verbo orante, com harmonia, sejam ofertadas ao alto, a Deus, ao universo, a Samana, a Mahindra, as hierarquias, para que esta oferta, este sim, possa ser usado e conduzido em benefício do processo planetário. E para evitar que certos acontecimentos previstos não precisem acontecer. Recentemente, nós estávamos no encontro de oração, éramos aproximadamente 400 pessoas reunidas, e o grupo ali, a um certo momento do trabalho, estava muito integrado, muito unido, sinceramente disposto, se criou uma boa condição grupal. E o grupo entoava a palavra misericórdia dentro de um mantra e de uma oração que era cantado. E enquanto o grupo mantralizava, orava, cantava, muito sinceramente, nos outros planos se passavam muitas coisas. E enquanto o grupo cantava, um dos membros do grupo, que tem a visão interna desperta e bastante consciente, é um irmão que pode funcionar lucidamente nos outros planos. Isto é algo que está como possibilidade para todos nós funcionar conscientemente nos vários planos. Este é o caminho da humanidade, depois que a humanidade der certos passos. Mas este irmão percebia que, sobre um certo país, os anjos traziam aquilo que, numa linguagem simbólica, se chama a justiça divina. O que é isso? Os anjos são esses poderes do universo. Essa justiça divina é a lei do karma. São todos os efeitos que aquela nação criou com tudo que fez. Então, na história da nação, as guerras, a economia, o uso do poder, aquilo que se faz com as populações, não precisamos entrar em detalhes, sabemos o que é a vida das nações. Isso cria um efeito. Toda semente vai germinar e dar fruto. Então, esta lei do karma retorna sobre a nação. E aquela oração onde se invocava a misericórdia interrompeu este processo. E aquela nação começou a ter uma nova oportunidade. Então, quando nós invocamos algo do universo, este dom do livre-arbítrio que diz: não faça a minha vontade, mas a tua vontade, este dom do livre-arbítrio é criador e abre uma porta. E isto que se chama misericórdia, que é uma emanação de uma lei, de um amor cósmico, tem possibilidade de transmutar o karma material dentro de um processo evolutivo superior. Em vez do karma vir como retorno kármico material, olho por olho, dente por dente, você matou, você vai ser morto. Isso é o karma material, em poucas palavras e de uma maneira um pouco simplificada. É o retorno das nossas ações. Pensamentos, intenções, sentimentos, desejos, karma material. Isto é transformado por esta eletricidade, por este fluido de amor cósmico. E, em vez deste karma ser processado como karma material, causa e efeito, atrito, é processado num outro nível do universo. Então, não é fogo fricativo. Fogo fricativo são esses fogos do atrito. É aqui, como vivemos no plano material, prevalece o fogo fricativo. Por exemplo, esta eletricidade que acende nossas lâmpadas, isto é fogo fricativo. É atrito, tem uma perda imensa de energia para se gerar um pouquinho de eletricidade. Então, são fogos primitivos, básicos, é fogo de atrito. É como esfregar uma pedra na outra para fazer fogo. Existem outros fogos no universo. E esta lei da misericórdia, que é uma derivação da lei do amor, que é universal e cósmico, que é magnética, esta lei da misericórdia atua num outro plano, que é um plano de um fogo solar, de um fogo elétrico. Então, em vez das reações químicas acontecerem como acontecem aqui no fogo fricativo, acontece de uma outra maneira. É como se aquela carga kármica, aquilo é transmutado num outro fogo, e nós não vamos ter o aprendizado só pela dor, mas podemos ter o aprendizado dentro da lei do amor. É um outro fogo, fogo solar, fogo elétrico. Então, neste momento de final de ciclo, o universo abre possibilidades que não existem nos ciclos normais. Vocês já perceberam que, naquele entardecer, quando não é dia e não é noite, existe um período ali do crepúsculo, que não é dia e não é noite. É uma transição. E ali é um momento especial. Se nós não estivéssemos já acendendo as lâmpadas, não estivéssemos com o computador ligado, com o celular tocando, se nós estivéssemos em paz e em harmonia com a natureza, neste momento da transição é espontâneo. Nós íamos estar em silêncio e íamos nos recolher. É espontâneo. É o movimento do universo. Assim como ele se apresenta enquanto a Terra vai girando em torno do seu eixo. Faz o dia e faz a noite. Mas na transição estão disponíveis energias que estão por detrás da manifestação do dia e por detrás da manifestação da noite. Nós vamos mais fundo. E nós estamos numa transição hoje no planeta. Então estão disponíveis energias que estão por detrás da manifestação do planeta. Estamos num momento especial, apocalíptico. Estamos em tempos de revelação. Então, um grupo orante, sincero, hoje, um grupo que assuma ingressar e ser instruído internamente nesta ciência da invocação, este grupo hoje tem possibilidades de trabalho e de serviço impensados. Situações que em outros tempos não estavam disponíveis, porque estamos numa transição, no final dos tempos. Mahindra, como mãe do mundo, está levantando um véu que nos separa desta dimensão criadora, angélica e arcangélica. Esses poderes estão aí. O anjo da paz, o anjo do perdão, o anjo da luz, o anjo da compaixão, o anjo da misericórdia, esses poderes estão disponíveis. Basta abrir a porta. Então, somos nós, humanidade terrestre, que com o livre-arbítrio temos que abrir esta porta. Para que, inclusive, Mahindra possa atuar aqui, por nosso intermédio. Então, nós temos este pedido de Mahindra para que intensifiquemos as nossas orações de uma maneira unida e sincera, que os grupos orantes se reúnam, não só nas horas vagas, mas que isto se torne uma prioridade para que a luz possa mudar o curso de certos acontecimentos previstos, como possa ser uma guerra nuclear. Está claro para todos? Será que está claro? Podemos fazer muitas coisas, depende de nós. Se estivéssemos com o barco fazendo água, que estratégia usaríamos? Todos vão juntos pegar um balde só? Ou vamos ter vários baldes e cada um vai trabalhando sem parar? É uma estratégia, porque o planeta necessita. Existe um contingente de cargas psíquicas, de medo, de angústia, de sofrimento e de forças mesmo negativas, entidades negativas, que têm que ser retiradas do planeta. Elas não podem sair se nós não damos a permissão. E são os grupos orantes que vão dar essa permissão. Porque precisa abrir o canal, interligar, abrir essa porta e uma dimensão se une à outra. Então, essa carga psíquica é transportada para outra realidade. Isso vai ser trabalhado no universo de outra maneira. Mas isso é retirado do planeta. E por isso se diz que temos que orar e vigiar, porque nós oramos, fazemos um trabalho em grupo. Terminou a oração, vamos para casa, vamos para o dia a dia, vamos para o nosso cotidiano. Ali temos que prosseguir orando e vigiando as nossas reações, os nossos pensamentos, porque se não abrimos uma porta para a luz, entram os anjos, entram as hierarquias, os poderes de criação transmutam, limpam. E depois vamos para casa. Temos sentimentos, pensamentos, e de repente alimentamos os outros anjos que não são tão bons. Então, é uma transformação da própria vida, que está incluída neste processo. E quanto mais você se torna um canal desta luz, dessa misericórdia, deste fogo universal e cósmico, não esta energia transmutadora, é uma energia de cura também, mais você se cura e mais você se transmuta. Você não está ali por você, mas o seu canal vai sendo transmutado à medida que irradia. Está claro? Se nós soubéssemos a importância disto, nós íamos estar fazendo isto o tempo todo, porque um terremoto pode deixar de acontecer, o mar pode deixar de subir, uma guerra pode deixar de acontecer. Por que será que acontecem certos terremotos? Por vários motivos. Um deles é que a energia cósmica ingressa no planeta, assim como a energia cósmica ingressa no nosso corpo, circula pelos canais etéricos e circula até fisicamente, porque inspiramos o ar, que é universal, e oxigênio no sangue circula nas células. A energia cósmica ingressa no planeta pelos canais que recebe essa energia, centros planetários, retiros, espelhos, bases, e circula pelos canais intraterrenos e subterrâneos, como energia telúrica. Quando essa energia telúrica está circulando e encontra um obstáculo, que é uma carga psíquica, são entidades psíquicas negativas que obsedam as cidades, obsedam os países, as nações, é o nosso comum viver, o nosso viver normal, que gera toda uma eletricidade, uma carga psíquica pesada. Esse obstáculo não deixa a energia circular. A energia tem que empurrar. E quando empurra, a terra treme. O mar sobe, os ventos sopram. Então, se nós retiramos essa carga psíquica e abrimos o canal, não precisa do terremoto fazer isso, nós já fizemos. É como se você estivesse o seu corpo muito intoxicado e, em vez do corpo ter que expelir as toxinas, você já começa a fazer dieta e enemas, limpeza, e você colabora com a limpeza. Aí o corpo não precisa entrar naquelas reações para expelir a toxina, percebeu? É a mesma coisa com o planeta. Então, os grupos de oração devem abrir este canal para que as toxinas saiam do planeta. Como? Com os poderes de criação, que são anjos, arcanjos, retirando isso do planeta junto com as hierarquias. Limpar o planeta, transmutar. Mas aí não basta orar, temos que mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, porque não estamos fazendo isso para nós mesmos. Isso não nos liga com o universo. É quando nós nos unimos às hierarquias, nós nos unimos à Mahindra, nos unimos a Deus ou ao universo, que aí se abre o canal. É a sinceridade que faz essa ponte. Então, eu não vou fazer isso porque estou com medo de morrer afogado. Não vai acontecer. Eu estou ali pelo universo. Estou ali por amor, independentemente do que vai acontecer. Estou ali por amor. e ofereço o meu canal e o canal do grupo para que o universo, na sua lei do amor, atue. Aí as coisas acontecem. Está claro? Ainda que a resposta da humanidade seja mínima, nós podemos, em nome da humanidade, dizer sim. E o universo pode operar transformações. Está bem? Obrigado e bom trabalho.